Esteja atento às minhas palavras e dê ouvidos aos meus conselhos. Nunca os perca de vista e guarde-os no seu coração, pois eles são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. Afaste-se da boca enganosa e fique longe dos lábios falsos. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Convido a vereadora secretária Deja para que faça leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1394, de 24 de março de 2010, que altera o caput do artigo 13 e o inciso 2º e acrescenta incisos 3º e 4º e parágrafo único neste artigo. Da lei municipal número 1248, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara, cria o programa de desenvolvimento econômico e social e dá outras providências. As alterações previstas neste projeto de lei foram construídas juntamente com o Conselho Agropecuário e visam ampliar ainda mais o incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. Projeto de Lei 1394, de 24 de março de 2010. Altera o caput do artigo 13, o inciso 2º e acrescenta inciso 3º e 4º e parágrafo único neste artigo da Lei Municipal número 1248, de 12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados e acrescentados dispositivo na lei municipal número 1248, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara, cria o programa de desenvolvimento econômico e social e dá outras providências, as quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Para incremento da produção primária, poderão ser concedidos aos produtores agropecuários para a produção de leite, piscicultura, plantio de hortifruti e granjeiros, instalação ou ampliação de aviários, pocilgas ou estábulos, construções habitacionais de programas sociais, de açudes, reservatórios de água para irrigação e melhoria em fontes de água, os seguintes incentivos. Segundo, até 30 horas de carregador para cada, até 10 horas de retroescavadeira, até 5 horas de escavadeira hidráulica modelo CX220, até 5 horas de moto niveladora, transporte de pedra brita e areia até 45 km de distância, limitado a 10 cargas por produtor. Distribuição gratuita de equipamento ou material até o limite de R$ 1.000 para agricultores familiares, mediante apresentação da DAP. Limitado a 70% do investimento na instalação de cisterna para estufa, estábulos ou início da atividade. Elaboração de planta arquitetônica para construção de prédios para a agroindústria familiar. Uma carga de pedra de mão em um tubo para proteção de fonte de água. Parágrafo único. Mediante a apresentação do projeto, todas as solicitações de serviço ou material deverão ser encaminhadas por órgãos ou entidades ligadas à Condesa e serão aprovados pelo Conselho Agropecuário. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de março de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1395, de 25 de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 73.645,78. A abertura desse crédito adicional está sendo solicitada para o pagamento da contrapartida do município do convênio com a DAIRE, com a finalidade de recuperar a pavimentação da Avenida Antônio Alves Ramos até a ligação com a Vila Zamberlan. Projeto de lei 1395, de 25 de março de 2010. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 73.645,78. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione por mundo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 73.645,78. Na seguinte dotação orçamentária. Órgão 5, Secretaria de Obras e Saneamento. Unidade Orçamentária 0501, Secretaria de Obras e Saneamento. Função 15, Urbanismo. Subfunção 451, Infraestrutura Urbana. Programas 012, Vias Públicas. Projeto 1031, Convênio DAIRE para Recuperação do Asfalto, Contrapartida. Obras e Instalação, R$ 73.645,78 no total. Artigo 2º. Servirá de recurso para a abertura do crédito especial aberto no artigo anterior e redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão 7, Secretaria Municipal da Saúde. Unidade Orçamentária 0704, Departamento Municipal de Assistência Social. Projeto 1025, Construção do Centro de Convivência do Idoso. Outro serviço de terceiros, pessoa física, R$ 9.645,78. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 4.000. Obras e instalação, R$ 60.000. Total, R$ 73.645,78. Artigo 3º. A presente lei fica fazendo parte integrante das leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de março de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Sendo o que tínhamos para o momento, solicitamos a aprovação do projeto de lei número 1395, em regime de urgência. Contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de março de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Requerimento. Requeremos, na forma regimental, o adiantamento da votação do projeto de lei 1389, de 26 de fevereiro de 2010, no prazo de 60 dias, conforme o artigo 261. Sala das sessões, em 29 de março de 2010. Assinatura de todos os vereadores presentes. Ofício do Gabinete 047 de 2010. Senhor Presidente, vimos pela presente solicitar a retirada do projeto de lei número 1388, de 26 de fevereiro de 2010, que altera o dispositivo na Lei Municipal número 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para os motoristas do município que exerce suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, alterada pela Lei Municipal nº 1390, de 13 de maio de 2009, sendo que tínhamos para o momento, apresentamos voto de elevada estima e distinta considerações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de março de 2010, Cirineu José Mantovani, vice-prefeito. O ofício da Secretaria da Saúde, que traz o cronograma com as agendas para divulgação e implantação dos grupos e a entrega de medicamento para o mês de abril de 2010, que fica à disposição. Ofício número 228. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Pejuçara, Rua Getúlio Vargas, número 1597, 98270, Pejuçara, Rio Grande do Sul. Assunto: transferência de recursos financeiros. Senhor presidente, cumprimentando, comunico a vossa excelência, em conformidade com o disposto na Lei número 9452, de 20 de março de 1997, que foi liberada a favor da prefeitura deste município a importância de R$100 mil por intermédio da ordem bancária número 0800-803, de 1º de março de 2010, para o crédito na conta corrente número 701-73, agência 3751 do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, referente à parcela única do convênio número 824/2008, objetivando a construção da Casa do Mel, conforme plano de trabalho constante no processo número 59200-00263/2008-71. Aproveito para encaminhar uma via original do mencionado convênio, acompanhada da sua publicação em extrato no Diário Oficial da União. Atenciosamente, João Reis Santana Filho, secretário executivo. Eram estas as matérias que conto no expediente.
Não havendo mais matérias, antes das inscrições do pequeno expediente, quero saudar então o Juca, a Marlene, que nos assiste também aí. Então passemos para inscrições do pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Rujano, não houve inscritos. Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente dessa casa, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, a Marlene e a Maria que nos assistem, né? O Juca e os nossos assistentes. Eu gostaria primeiramente de fazer uma reflexão, que estamos entrando agora, tivemos Domingo de Ramos agora e eu estava acompanhando a celebração do nosso pároco, e eu estava observando nas suas meditações, lá no seu sermão, né, onde ele comentava sobre a participação da comunidade na missa, né. Isso não é uma coisa nova, né, pessoal, e a gente vê que a gente tem também problemas até dentro de casa com os próprios filhos, né? E na comunidade é muito pior, da nossa juventude que não vai na missa, né? Então, os momentos que a gente mesmo, quando estava na igreja ali ajudando, que agora a gente não está mais na questão do paroquial ali, mas está como, né, cristão participando, a gente via que todos os padres que passavam por nossa paróquia sentiam essa dificuldade e ainda tem essa dificuldade de que as pessoas vão mais na missa quando é Natal, quando é Páscoa, quando tem alguma atividade, assim, uma coisa mais cristã. Ele usou vários comentários, usou até um termo de pessoas da comunidade quem estava lá presenciou, né? E aqui a gente pode dizer que ele foi, a pessoa foi se confessar com ele e disse para ele que ia se confessar com ele porque ele era um padre novo aqui na nossa comunidade, né? E ele dizia, mas como novo? Eu estou 1 ano e meio aqui já, né? Então dá para deduzir que as pessoas realmente não vão na igreja ou não conhecem o padre. Eu cheguei nessa conclusão, né? E a gente serve isso de reflexão porque tem os dois lados da moeda, pessoal. Tem as duas situações. Eu mesmo já comentei isso com a Geni, que trabalha ali na secretária da paróquia, né? As pessoas não vão na igreja. Muitos não vão. Só quando tem vão passar a comunhão, quando os filhos têm crisma, quando tem uma atividade religiosa. E, por outro lado, também, eu já tinha dado essa ideia, né? Claro que o padre tem várias ocupações, mas também a igreja ir nas escolas. Se fazer presente nas escolas, com mais cultos, com divulgação, porque eu acho que isso motiva. E eu vejo assim, a pessoa se sente motivada a ir algo, se ela não tem por conta própria, tem alguma força externa que vem de fora que tem que motivar a pessoa a ir. Né? É um detalhe tão pequeno, mas a gente se preocupa porque nós mesmos aqui, né? Nós lemos a Bíblia sempre quando a gente abre a nossa sessão, né? Porque a gente valoriza essa questão da Bíblia Sagrada, né? Que tem que nos iluminar, que tem que nos ajudar, que tem que nos orientar. Então eu vejo que realmente por parte também, eu acho que tem que visitar mais as escolas, tem que ir mais atrás, tem que fazer um trabalho mais com a juventude dentro das escolas para motivar elas. E a gente sabe que os grupos se fortalecem um chamando o outro. Onde um diz para o outro, vamos lá, vamos participar, vamos atrás das coisas, a coisa parece que flui melhor. Né? E eu sei que o padre fica sempre bem preocupado, as pessoas que trabalham na igreja, sobre essa situação. Né? Estamos aí, né? Teve domingo de Ramos, tem celebrações essa semana, domingo é a Páscoa, né? Uma data magna de nós, dos cristãos. Né? Então eu só gostaria de fazer esse comentário, porque realmente eu acho que tem que ter uma interação maior, né? Entre a igreja, visitar todos os fiéis nas casas, não sei, né? O que eu posso presenciar, que eu sou cristão, mas eu recebo em minha casa mais visita de outras religiões do que da minha, que é a cristã, acho que a religião é única, né? Mas fica esse meu comentário porque as pessoas veem isso aí, né? Então tem que ser trabalhado em cima disso aí para poder a gente melhorar nesse sentido. Olha, eu tive um pedido de um grupo de jovens aí também, que né, nós todos somos da área do esporte também, gostamos de atividades, né? E eu vou fazer esse comentário e depois a gente vai tentar articular, ver alguma coisa nesse sentido, porque eles querem a viabilidade de fazer uma pista de skate. É. Tem, acho que uns... Olha, eu pedi assim, eu digo, quantos jovens tem? Olha, nós estamos um grupo de uns 12. Eles gostam do skate e eles querem, né? E disseram, Júlio, você é vereador, os outros colegas também, lança essa ideia lá, vamos ver o que, que dá para fazer, porque eles querem se envolver, né? E daí até ele ficou de ver, ele tem um material anotado lá das coisas, do que precisa, do que não precisa, o que deve fazer. Eu digo, traz que a gente vai debater com os colegas, né? Porque a gente viu que eles gostam. É um esporte que eles gostam, é uma turma aí, né? Então, a gente vê o pessoal andando pela rua e tal. Foi um pedido diferente, né? E eu gostaria de comentar sobre isso, né? Mais uma atividade esportiva, não sei como que vai ser atendido, de que maneira a gente pode ajudar, né? Mas fica o nosso recado nesse sentido. Eu estive também hoje conversando com o Moacir, ele estava trabalhando naquela questão que nós já conversamos nas outras sessões também, né? Sobre a questão da quadra, da nossa quadra. Né? Foi feito um pedido para ele, ele está formatando, está ajeitando um projeto em cima daqueles 100 mil, né, que, né, tomara que venha, né, naquela questão para a reforma do ginásio. Então ele estava mais ou menos articulando, vendo do que poderia ser feito, né? Então ele comentava que mais ou menos mais de 50 mil, 60 mil iria só do piso para fazer uma coisa boa de qualidade. Aí tem mais as goteiras, que é o teto em cima, tem mais os banheiros e tal. Mas eu vejo, né, na minha opinião, é que se der tudo certo, que venha esse recurso, que pelo menos se arrume algumas coisas lá, depois se arruma um outro recurso e se arruma mais coisas. A gente sabe que precisa de um bom valor para poder deixar o ginásio em dia, todo ele, né? Mas eu acho que é importante, ele está ali, pelo menos, né? Mas ele estava trabalhando em cima disso, estava se mexendo ali, estava, né, desenhando e procurando fazer, porque eu acho que precisava, né, para poder a gente tocar para frente isso aí, né? Também amanhã, eu acho que os colegas Joel e Carla receberam o convite, se puderem comparecer, né, nós vamos fazer amanhã a primeira reunião do plano de carreira, né? Nós vamos estudar todo o plano, aquele que a gente tem, né? Eu acho que a colega Carla já pegou uma cópia, né? E daí a gente vai lançar ideias e sugestões e vamos debater para a gente poder, né? E o que, que eu vejo do plano de carreira, pessoal, né? Até porque a gente, quando vê assim, o plano de carreira, o entendimento assim, não é só vantagens, não é só vantagens. Ele é um plano de carreira, seja do magistério, seja dos servidores, né? Para poder adequar as coisas da melhor maneira que atenda a funcionalidade desse grupo que está trabalhando. Se é dos professores, né, que tiveram essa conquista nesse plano, agora, né, tem algumas mudanças que podem ser feitas, não está nada decidido, nada acordado, por isso que tem 13 pessoas na comissão, e por trás dessas 13 pessoas, que são de vários setores, existem mais pessoas que vão poder opinar, né? Nós até estávamos protelando isso aí, já deveríamos ter feito, mas daí agora iniciou o ano letivo, já está andando, muitas coisas. A gente tem algumas ideias que a gente estudou, mas a gente quer ouvir, são ideias, sugestões, né, como a gente coloca. Agora nós vamos ter que formatar, levar para os grupos, depois nas escolas, na Câmara, nos lugares, para depois a gente poder sentar de novo e daí sim, se sofrer alguma alteração, alguma coisa, né, que for dentro da legalidade, aquilo que é possível, né, trazer aqui para casa, né, para os vereadores, para poder analisar e socializar. Esse é o objetivo, né? A gente até via, e a coordenadora Sandra até dizia, do pedido de alguns, né, das escolas, e-mail, municipal, queriam que o plano fosse revisto, estavam pedindo, né? Então, logicamente, a gente agora vai procurar trabalhar mais em cima disso. Então, a reunião amanhã, né? Tem o pessoal da comissão, mas nada impede que alguma outra pessoa queira participar, porque não é nada segredo, né? Então, aqui no Salão Nobre, a partir das 17h30, né, a gente vai fazer uma reunião de estudos para dar início, pontapé inicial, a esse trabalho, né? Sobre os projetos também, eu queria falar rapidamente. O projeto da gratificação dos motoristas, né, que foi retirado, né, para uma melhor análise. O também do atendente da enfermagem, né? Também, a gente foi para outro lado, como foi lido ali pela nossa secretária, né? Vai ser melhor analisado, tem um prazo para ser visto, né? Mas eu digo assim, que nada está descartado, né? A gente tem que realmente repensar e ver, né? Durante esse período, né? Está certo que já teve 30 dias tramitando, mas surgiram algumas dúvidas, algumas coisas, eu acho que se permite isso, como eu também assinei junto, né, os outros colegas também assinaram, eu acho que é importante a gente pensar bem, né, sem prejudicar ninguém, sem nada contra situações, mas que a gente decida da melhor maneira possível depois esses projetos, né. Até porque não serão os únicos que virão, que também se surgirão dúvidas, né, já teve outros e possivelmente virão outros também. Esse é o momento nosso de discussão para a gente poder, né, errar o menos possível, digamos assim, né? Porque nós temos que nos expor através do voto, fazendo aquilo que realmente é necessário. A gente sabe que agora, a partir de abril, maio, tem essa questão, né, da inflação, aí, do aumento salarial, que, né, que mês que vem, no outro mês, né? E a gente sabe que tem municípios por aí que se não me engano, é 4 ponto alguma coisa o índice, né? Que é o índice nacional. Então tem coisas que a gente vai ter que discutir e ver muito bem, porque daí vai atingir toda a classe de todo o funcionalismo, de todos, né? Não é classe distinta, é de todos. Então eu acho importante realmente a gente fazer com cautela as coisas, né? Para realmente fazer da melhor maneira possível. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Carla.
Saúdo ao presidente, aos demais membros da mesa, aos colegas vereadores e às pessoas que nos prestigiam essa noite. Bom, inicio a minha fala fazendo um agradecimento àqueles que puderam comparecer no dia 15 de março, naquela primeira reunião que aconteceu no hotel do Miller, em que discutimos questões do nosso município, que estiveram presentes todos os vereadores, secretários, presidentes de partido, enfim, pessoas que compõem o nosso prefeito e vice, claro, pessoas que compõem o nosso entendimento, e deixar dito também que sim, faltaram outras pessoas, mas que aquela foi uma primeira reunião, e acredito que vai abrir as portas para outras tantas, para que a gente discuta a questão política do nosso município. Dizendo também que eu acho que a partir dessa ainda a gente precisa de uma outra reunião, somente de partidos, para discutir questão de cargos, questão de pessoas, nomes, enfim, aquilo que o prefeito e o vice nos diziam da questão da competência e da pessoa certa no lugar certo, que eu acho que há muitas coisas a serem ditas cara a cara. Bem, pegando a última fala do professor Júlio, colega Júlio, desculpa, quanto ao plano de carreira. Estive em Porto Alegre na semana passada, na segunda e na terça, e por isso ausente da sessão da Câmara, fazendo também o mesmo curso que os colegas já fizeram do plano de carreira do magistério. Tendo em vista as discussões que surgiram aqui, da coerência ou não no vereador se fazer presente, é só lá durante o curso que realmente você percebe que todos os vereadores deveriam fazer no momento de que um projeto tão importante como esse, né, que vem a votação aqui na Câmara, que vem a discussão, deveriam fazer. Pensando nisso e nessa dificuldade, que talvez esse curso não está programado agora até o mês de junho, na DPM, conversei com as professoras do curso, as doutoras, doutora Patrícia e a doutora Graziella, da possibilidade delas virem a Pejuçara e que pudessem fazer um acompanhamento da elaboração do plano aqueles que não foram a Porto Alegre. Elas disseram que isso é possível, claro, há custos para isso, né? Com certeza, mas que há uma possibilidade sim disso acontecer, porque cada um que vai lá entende de uma forma ou escuta de uma forma. Claro que a lei ela não é mutável, ela é igual para todos. Mas eu acredito que essa aproximação, essa vinda da DPM aqui para nos orientar sobre as questões legais seria bastante pertinente. Mas vim de lá bastante preocupada, não com questões a serem implantadas, mas com questões que não estão sendo cumpridas no nosso plano de carreira, né? E também, claro, com algumas questões que são exigências de professores, enfim. Essa é uma questão delicada, tanto quanto a questão dos motoristas, o benefício que eles solicitam, quanto ao benefício solicitado através do projeto de lei, benefício, ou seja, adequação, enfim, não sei qual é a palavra que se usa, para aquele projeto de lei que beneficiaria a Maria, né? Então, são questões que a gente precisa ter bastante cautela, ter bastante conhecimento legal, para que isso não gere conflito entre os próprios funcionários de classe. Até por isso, acho que esse requerimento, pedindo esse adiamento da votação, porque são questões realmente bastante delicadas, né? As classes, ou a classe se organiza, procura o sindicato, procura os vereadores, para que lutem e busquem por suas melhorias, né? E a gente fica numa situação realmente bastante delicada de quem tem que dizer se legalmente é possível ou não, ou se isso vai causar um conflito entre outros ou não. Então é bastante complicado. Mas acredito que essa comissão tem bastante conhecimento para poder elaborar um plano condizente com a lei e com aquilo que o município pode oferecer de vantagens. A gente sabe que o conflito vai ser eterno entre aqueles que exigem direitos e aqueles que precisam dizer se esse direito vai ser possível ou não, se nós teremos recursos para colocar mais vantagens nesse plano de carreira. Bem, mas eu tive a felicidade de poder fazer esse curso em Porto Alegre com a coordenadora do Recursos Humanos da SMEC de Panambi, a Janaína, a minha chefe. E assim a gente, durante o curso, foi discutindo questões, fazendo comparações do plano de carreira do Magistério de Panambi e do DPJUSSAR. E dessa conversa eu tive a oportunidade de poder buscar junto ao setor de transporte da Prefeitura de Panambi uma proposta a ser que eu pretendo levar, não sei se quando levar o conhecimento do executivo, já conversei com a colega D, já falei com o Joel, mostrei essa proposta, de se instituir os 30% de adicional a todos os motoristas, como a em Panambi, mas que esse adicional tenha uma avaliação mensal. Eu trouxe comigo aqui o boletim que eles fazem mensalmente, é por pontuação, as pessoas precisam atingir essa pontuação para atingir o limite máximo de avaliação, de adicional no salário. Então, os itens são assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade, relacionamento e cuidado com os equipamentos. Nós, em Panambi, enquanto professores, temos uma avaliação similar a essa. Também é mensal e nos garante mensalmente 20% de adicional no salário. Nós não temos as classes, como é aqui, mas nós temos esse adicional por eficiência. Chegar atrasado, excesso de atestados, 3 atestados no mês é cortado integralmente os 20% de eficiência, né? Então, todos esses itens são avaliados mensalmente para que o funcionário possa ser cobrado. E eu posso dizer que eu me sinto melhor sendo avaliada mês a mês, porque isso me faz ter que não fugir do meu compromisso, né, para o qual foi concursado. A gente sabe que o serviço público tem muito disso, de se fugir do compromisso. Não generalizando, não são todos que são assim. Sim.
Vereadora Carla, só uma pequena dúvida.
Sim.
Eu sei que Panambi tem de desempenho, né, do magistério, das outras classes. Nessa questão, seria só para os motoristas ou seria estendido para o parque de máquinas, para outros também, que teriam também entrar nesse quadro junto, assim, por causa até de caminhão, de retro, de outros setores também? A dúvida que eu penso é, até concordo contigo, a única dúvida que eu fico só é que se vai estender ou é uma coisa prioritária para o quadro de motoristas?
Eu acredito que nesse momento teria que se analisar a questão do transporte escolar, até porque eu não sei se há orçamento para uma oneração tão grande assim da folha em 30% para todos os motoristas. Mas, claro, se for pensar nessa questão que tu falas de cuidado com o maquinário, claro que seria, eu acho, uma vantagem bastante significativa para os funcionários nesse sentido. Só que tudo isso aqui são planos que dependem de se ver como vai a questão do orçamento municipal, o qual a gente já sabe que esse mês já houve um déficit, né, e que as contas de novo estão sendo seguradas, os gastos estão sendo segurados. Então, eu acredito que isso vai numa conversa com o próprio executivo e da assessoria deles para ver se há possibilidade ou não. Mas, a princípio, por enquanto, para o transporte escolar, nesse sentido. No dia 25, quinta-noite, eu estive representando o colega Gustavo, presidente da Câmara, no jantar de 33 anos do Lions, de DPJUSSAR, e gostaria de solicitar que o presidente enviasse uma moção parabenizando então a entidade pela passagem desse aniversário. E o discurso do presidente, o Lauro Estela, era da dificuldade de se manter a entidade com novas caras, novas pessoas, que se reduz o quadro aos mesmos de sempre, e dizendo ele também que não só os mesmos de sempre se repetem no Lions, como os mesmos se repetem em todas as entidades do município. E aí eu ouço o colega Júlio falando do padre, que reclamou na igreja da falta dos jovens e falta das pessoas nas missas. Aqui a gente reclama da ausência do povo na sessão da Câmara. Então, Eu não sei se o problema está nas pessoas que não vão atrás das informações, ou não buscam esses lugares, ou não querem mais ajudar, ou de repente é a gente que precisa mudar a forma de agir para conquistar essas pessoas. Como quando tu falava, Júlio, da questão da Igreja Católica, também faz que nem tu, sugiro aos padres, né? Poxa, vamos organizar os grupos de jovens. Eu mesma cresci dentro dos grupos de jovens e foi dentro do grupo que eu comecei a perceber a minha, não digo vocação partidária, mas a vocação de política, para sempre poder estar no meio das decisões e não deixar os outros decidirem tudo por mim, mas sempre estar no meio para poder participar das decisões. Então, eu acho que acredito sim que a Igreja esteja católica, esteja deficiente nesse sentido, tanto que a gente vê outras religiões levando as pessoas para as suas, não que isso seja algo ruim, mas cada um opta pela sua. Mas acredito sim que a Igreja Católica deixa a desejar, assim como acho que nós, enquanto Câmara, também tivéssemos que ir, não sei se em forma de sessões ordinárias, mas que a gente deveria ir ao menos uma vez por ano visitar as comunidades do interior e os bairros da cidade.
Me dá
sim.
Parte? Olha bem, nesse calendário aqui de eventos de 2010, a Igreja Assembleia de Deus tem um congresso de jovens.
Nesse
só para fazer uma lembrança, né? Que alguma coisa realmente acontece, né? A Assembleia de Deus tem um congresso de jovens dia 10 e 11 de abril.
E acho que esse espaço que a Igreja Assembleia tem conquistado foi o espaço que foi a lacuna que a Igreja Católica deixou. Tu lembras, enquanto era diretora, né? Nos despertar cristão, os encontros regionais, estaduais e jovens. Era outro tipo de motivação. E claro que as crianças acabam por tomar comportamento que vem nos pais. Se os pais não participam, eles também não vão participar. E algo que me chama a atenção assim, é ver pais largando os filhos na frente da igreja, quando o ano passado era obrigado que fossem, para pegar o selinho, né, da catequese, e eles iam para casa. Então o incentivo era que ele fosse para pegar o selinho para estar catequizado, né, na crisma, no batismo, enfim, na primeira Eucaristia. Eu disse, poxa, que incoerência é essa? Faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço, né? Então, acho que e as crianças tomam esse comportamento e levam esse comportamento, transferem lá da católica para a política e assim vai indo. E o ciclo vai se criando de pessoas cada vez mais indiferentes ao que acontece ao seu redor. Se me beneficia, está bem. Se está me doendo, aí eu vou ver o que está acontecendo, né? Então, não pensam muito nos outros. E na sexta-feira à tarde eu estive em Panambi por conhecer as pessoas do meio lá, o Ezequiel, representando, talvez para Jussara, não sei se posso dizer assim, uma reunião sobre a terceira Conferência Nacional do Esporte, que vai acontecer esse ano em Brasília, entre os dias 3 a 6 de junho, se eu não me engano. E para essas conferências, quem já participou de uma conferência de saúde sabe que existem preliminares. Há uma conferência municipal, vai ser uma regional, uma estadual e uma nacional. Nas conferências é que se pensam e se sugerem é onde que as pessoas, que as entidades, aqueles a quem o esporte abraça, podem manifestar suas ideias, os seus ideais, ou seja, sugestões que podem se tornar políticas de esporte. Uma dessas sugestões que surgiu numa conferência, na primeira, foi a Bolsa Atleta, que hoje é uma realidade. Há vários atletas, próprio em Panambi mesmo, há esses tipos de bolsa, em que o atleta cadastrado recebe uma ajuda de custo do governo federal para poder subsidiar em competições. Então, são coisas que podem, ideias que podem surgir aqui em Pajussara, que podem ser levadas. Ideias podem ser abraçadas por delegados e podem ser defendidas em Brasília, em Porto Alegre, caso, claro, se for passando, né, por essas etapas. Mas naquela tarde, então, estavam os municípios de Panambi, Condor, Santa Bárbara e Pejuçana. A reunião foi na Câmara de Panambi. E decidiu-se, então, que no dia 23 de abril, uma sexta-feira à tarde, vai ser realizada uma conferência regional desses quatro municípios. Então, nenhum deles fará uma municipal. Todos farão uma regional, ficando cada município responsável em organizar a sua população para que participe. A cada 10 pessoas do município se garante a vaga de um delegado, que vai representar o município na fase estadual e depois, se passar, vai para a fase nacional. É, por isso eu já vou pedindo para os colegas, o colega Júlio, que é da área também, e aqueles que puderem, que mobilizem as pessoas. A gente vai organizar uma reunião municipal preparatória, né, para estudar o tema da conferência. O tema da conferência vai ser o plano decenal do esporte, pensando o Brasil para 10 anos. O que, que precisa o Brasil para 10 anos na nível de esporte para poder formar uma potência na área do esporte ou formar, instituir políticas públicas para o esporte, para o lazer, enfim, para tudo isso. Para criar cidadãos mais ativos, pensando dessa forma. Mas isso a gente vai ter que organizar enquanto Câmara de Vereadores, né, essa reunião local preparatória. E aí entra também, colega Júlia, a questão da pista de skate, a reforma do ginásio que já vai acontecer, né, esses espaços públicos para a prática de esporte e de lazer. Mas vai ser um momento bastante importante e espero contar com a colaboração dos colegas nesse sentido. Quanto ao projeto de lei 1395, de recapeamento da via da Avenida Antônio Alves Ramos, eu acredito que seja um projeto importante, mas a gente sabe que já está prevista a construção das rótulas aqui nessa avenida. E eu gostaria, se isso pode ser uma atitude do próprio presidente da Câmara, também vou fazer isso, conversar com o secretário de Obras e com a DUT, que eu sei que está orçada, né, para esse ano, e de imediato a construção das rótulas, para não se perder esse investimento, que a gente sabe que muito da deterioração desse asfalto é pelo excesso de carga dos caminhões que passam aí no centro da cidade. Então, seria interessante que logo em seguida se façam as rótulas, ou antes, enfim, não sei como é que fica, mas acredito que possa ser feito antes, pelo que a gente vê nas outras cidades, é possível que se faça a construção das rótulas. Bem, acho que concluí a minha fala. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e antes de passar ao Joel, quero agradecer a presença do Davi, chefe dos transportes escolares. Passo a palavra para o Joel.
Uma saudação aos componentes da mesa, Gustavo, a Rejane e a Deja, os demais colegas vereadores e o público que nos assiste. Eu começo aqui comentando a respeito do projeto 1394, na política de incentivo aos produtores rurais, que são os que nos dão o retorno maior do ICM, do município. Eu acho que é um projeto que vem beneficiar todos os agricultores, mas eu gostaria até, presidente, eu também, se tiver a oportunidade, vou pegar a cópia do projeto 1248, que é o que está alterando, para a gente ver o que está sendo modificado. Eu não tive tempo de ver isso aí, gostaria de ver. E volto a bater numa outra tecla aí, que eu já comentei aquele dia da reunião, e eu acho que, eu não sei se o vereador Marcos, de repente, vai assumir a secretaria daqui uns dias, comentário tinha, pelo menos, que se trabalha em cima da cobrança também dos produtores, quando dos trabalhos feitos, vamos dizer, com as máquinas de feno, silagem, enquanto secretário de Agricultura, que foi na administração do Marcos, a gente levava isso aí até a sério, bastante a sério isso aí. A gente cobrava mesmo e se fazia manutenção do maquinário com aqueles recursos. Então eu acho que hoje, outro dia eu estava conversando com o secretário Daniel, disse que alguns pagam, outros não pagam. E acho que tem que se tomar alguma atitude quanto a isso. Porque daí quem pagou sai prejudicado perante os outros que não pagam. Projeto de lei 1395, que é a contrapartida para a recuperação do asfalto, abre a rúbrica. Mas na verdade é uma abertura de rúbrica aí para a contrapartida, mas essa contrapartida, na verdade, a maior parte será feita com equipamentos do município, que é caminhões e a patrola para trabalhar no asfalto. Os caminhões para buscar o asfalto, então essa é apenas a comprovação que temos a contrapartida, é isso que eles exigem. O projeto de lei que foi retirado em 1388, é aquilo que a gente já comentava nas outras sessões, não tivemos o tempo de discutir, foi combinado essa semana sentar, acabamos não sentando para discutir esse projeto, não sou contra ele, eu acho que a gente tem que estudar a melhor maneira de poder ser feito isso. O projeto de lei 1388, que era esse, né, me desculpe, mas o projeto então 1389, da atendente de enfermagem, também é outro assunto que a gente tem que debater, a gente tem que ver, eu fui procurado essa semana por mais alguns funcionários que dizem que não ganharam aumento no básico no último ano e querem aumento, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir em conjunto, para ver uma medida a tomar para todos. Queria pedir ao presidente, também vou fazer esse pedido ao prefeito, sei que outros vereadores já comentaram isso aí aqui na Câmara, da quadra de esporte aqui do bairro Rio Branco. Fui procurar essa semana também para os moradores, que eles gostariam de mais uma areia na quadra, uma ajeitada nos brinquedos ali, que diz que tem bastante criança indo jogar ali. Então a gente poderia até ver com o prefeito uma maneira de botar mais uma areia. A pista de skate, até foi lembrado essa questão aí, eu tenho alguns jovens aí que quando eram crianças já me fizeram esse pedido e hoje já não uso mais isso, né? Já estão pessoas, já alguns quase casados aí, e tem esse pedido feito aí, eu acho que é interessante. É uma maneira, eu estava vendo ontem de tarde aqui, bastante gurizada de skate aí. Tem que ver a questão de a gente fechar essa rua no domingo. Estava muito perigoso ontem. Bastante de gente de skate, de bicicleta e o trânsito de veículos. Ainda mais agora na safra aqui. Nessa rua de baixo passa caminhões aí, então é preocupante. Comentar que na sexta-feira eu fui levar a prefeitura de Bozano jogar em Fortaleza dos Valos, da Taça RBS. E fiquei apavorado, porque nós se queixamos das nossas estradas aqui. Pelo amor de Deus, até a ponta da boca caiu. É brincadeira. Então a gente conversava com o prefeito de Juricaba, que estava lá acompanhando o pessoal de Juricaba, que foi jogar lá também. Diz que também está na mesma situação que nós, apavorado, com o maquinário ruim, as estradas ruins. Mas eu acho que se nós andarmos no nosso município e andar no município da vizinhança, aí a gente não tem muito do que se queixar. Comentar mais um episódio que aconteceu na madrugada de amanhecer de domingo, onde dá um acidente na avenida, os gurizados quase se machucaram um pouco, não foi muito, mas novamente a brigada foi chamada e não compareceu. Então são coisas que está ficando difícil de se trabalhar, de se defender as coisas. E lembrar aqui que a vereadora Carla falava do Lions Club, das entidades, e eu até estou de licença do Lions, mas gostaria de lembrar aqui que quando a gente fala em participar de entidades, participar de diretoria de entidades, quero deixar só esse lembrete para que todos analisem que na campanha política tinha vereadores que participavam em duas, três entidades em diretoria, e hoje não estão em nenhuma. Então, na campanha era bom, eu sinto essa preocupação, porque é sempre as mesmas pessoas e ainda as pessoas vão se retirando. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo para o vereador Rejane.
Eu cumprimento o vereador Gustavo, presidente da mesa, vereadora Dejo, secretária, demais vereadores, a Marlene, a Maria, o Juca, o Neri, que estão aqui nos assistindo. E vou pegar uns ganchos antes de falar sobre os meus assuntos. O primeiro é sobre o pedido da pista de skate. Inclusive, eu peço desculpa pela minha manifestação, mas é que esse é um pedido, inclusive, de adultos. Inclusive de adultos, né? Tem adultos, tem jovens, tem crianças. que querem. No domingo de manhã, no esporte, aquele Globo Esporte, fala muito em competições. E eu acho que iria assim, satisfazer um bom número de pessoas sobre se a gente tivesse um local específico para eles andar de skate. Também sobre o que a Carla falou, sobre avaliação por desempenho, na verdade, venha ser, né? Que eu já manifestei aqui que eu acho que isso deveria existir em todos os grupos, para todos os funcionários. Nós temos alguns posicionamentos diferentes com outros colegas vereadores, mas o magistério tem, por que que os demais funcionários não poderiam ter, né? Então eu sou a favor. Sobre o Domingo de Ramos, sobre o padre que está querendo está se queixando da falta de pessoas, hoje no Jornal do Almoço apareceram imagens sobre o Domingo de Ramos em várias cidades. E até eu fiz um comentário em casa, dá uma olhada para ver a idade das pessoas que aparecem. Não enxerga um jovem, é segunda idade para cima. Segunda idade, terceira idade. Alguma coisa está errado realmente, né? Não que a espiritualidade das pessoas esteja ficando de lado. Eu não, por exemplo, eu não sou uma frequentadora assídua da igreja, mas acho que desenvolvi muito mais minha espiritualidade, tenho ela muito mais desenvolvida hoje do que quando eu ia mais à missa. Eu acho que realmente é a falta do fazer a diferença. Penso eu que aí as pessoas de mais idade acabam indo, né, porque tem esse hábito e se sentem bem fazendo suas orações dentro da igreja. Mas eu acredito que todas as pessoas fazem as suas orações, só que de repente não seja tanto dentro da igreja, né? Falando em conferências, a Conferência Nacional de Educação está acontecendo em Brasília esta semana. Infelizmente, deixamos passar e não... A gente até tinha falado, eu sinceramente não falei porque vi que não tinha condições de ir nessa semana. Mas eu tinha grande interesse, porque já participei em 2005 da Conferência Nacional de Educação em Brasília e foi uma experiência ímpar. Eu não imaginava que ia ver e ouvir o que eu ouvi lá de conferencistas assim, ó, de nome. Então é uma judiaria, não deu mesmo, mas está acontecendo e a CONAI também acontece após as conferências municipais, estaduais, né? Os delegados foram escolhidos nessas conferências e com certeza esta vai ser uma semana, para quem gosta da educação, muito boa lá em Brasília. Eu queria falar sobre a gente ouviu eu falei a semana passada aqui sobre a corrida de moto alguns estão fazendo aqui nessa quadra. E teve alguns moradores daí que pediram, até inclusive liguei para o secretário de obras para ver da possibilidade, ele disse que ia ver isso, para aumentar aquela lombada na saída da cidade. Porque, inclusive, tem um poste lá, que está lá para ver, eu fui olhar, o poste está com uma lasca. Não caiu o poste porque não foi suficiente a batida. Mas para quem quiser olhar da corrida aqui, um caminhão, que os caminhões, diz que os caminhões não pensam. Eles entram, e é caminhões de Pejuçara. Caminhão de fora não entra por aqui. Eles fazem a volta, mas os caminhões de Pejuçara vêm de lá do asfalto direto numa velocidade e aquela lombadinha pequenininha do jeito que está. Então eu falei, liguei pro João Luiz e ele disse que ia ver a possibilidade e analisar a possibilidade. Eu acho que a gente tem que, de repente, nós todos fazer um pedido para ver, analisar, para que ele analise essa possibilidade de aumentar essa lombada. Porque está perigoso, inclusive as crianças quando vêm para a escola, há uma hora, quando vão embora, tanto nas duas escolas, tem bastante movimento aí. E ali é aquela lombada em frente ao Graciano Coaine, né? É, isso, aquela ali. Aquela lombada em frente ao Graciano, que diz que daqui para lá é corrido e de lá para cá também. E o que mudou isso foi quando arrumaram asfalto, que a lombada ficou menor. Eu gostaria de dizer que fomos para a Toca do Coelho, né, vereador Júlio? Fui até curiosa, porque você falou bem na segunda-feira passada, e nós fomos com 4 ônibus. A escola Ângelo Furian conseguiu lotar 4 ônibus, os alunos de primeiro ano até a quinta série, com pais, 186 pessoas entre alunos e pais. E realmente, aquilo é muito bonito para as crianças, é muito bonito e pode ser muito explorado depois dentro das escolas, né? Mas foi uma festa muito bonita para eles assistir. E a gente vê, percebe que um tema tão simples, né? Páscoa virou na 11ª Toca do Coelho. E quando nós viemos embora, nós tivemos o privilégio de ir de manhã, porque à tarde nós saímos de lá às 2h30, eu acho que foi, 2 horas, e não parava de chegar ônibus. Tu vê Tapera chamando tantas pessoas da redondeza, e lá a criatividade deles é o que chama atenção, né? O que eles fizeram lá sobre o coelhinho. Muito, muito bonito mesmo. Bom, eu vou ler um texto, vou fazer a leitura, e ela dispensa comentários, mas eu vou pedir permissão, é bem curtinho, mas eu vou fazer a leitura de um texto que a Rosane de Oliveira fez na Zero Hora de hoje. É sobre o lançamento do PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento, número 2. O primeiro já foi lançado. E hoje em Brasília está sendo lançado o PAC 2. O título do texto é No País das Maravilhas. Se todos os projetos que estão sendo anunciados pelos candidatos saírem do papel para a vida real, o futuro será luminoso. Obras prometidas há anos são reempacotadas como novidades para embalar a campanha eleitoral. Projetos encalhados ganham maquetes num passe de mágica. Soluções para os gargalos de infraestrutura aparecem com a mesma rapidez com que um mágico faz um lenço se transformar numa pomba. Ao lançar o PAC 2, ao lado do presidente Lula, na antevéspera de deixar a Casa Civil, a ministra Dilma Rousseff opera o milagre da multiplicação das obras, mesmo sem ter conseguido dar a largada para todas as obras do PAC 1. Deixar projetos para o sucessor é positivo, mas o volume de obras do PAC 2 é tão grande que fica impossível dissociá-lo da plataforma de campanha da candidata. Como eu disse que dispensa comentários, muito obrigada, e lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Deja.
Saudar o presidente da mesa,
demais componentes, colegas vereadores e os nossos assistentes que nos prestigiam hoje com as suas presenças. Inicio a minha fala, não podendo ser diferente, me referindo aos dois projetos que foram retirados da pauta do dia hoje. Penso que foi da maior grandeza do Poder Executivo ter a humildade de vir a esta casa retirar o projeto, embora tenha tramitado aqui durante os 30 dias que é de regulamento da casa. Mas o porquê disso? Por que dessa retirada? Porque durante os 30 dias não se chegou a um denominador comum em relação ao projeto. O projeto não cria uma lei, apenas altera o percentual. Portanto, a lei existe e continua existindo. E como me parece que, pelo que a gente presencia e pelo que a gente discute aqui, não convenceu a maioria dos nossos vereadores, como também não agradou a classe. Então, se não existe esses dois fatores, que eu assim acredito que seja importante para a aprovação de um projeto, penso que ele deva ser melhor discutido, melhor analisado. E aí entra a nossa função enquanto Poder Legislativo. A proposta foi esta do Executivo e veio para cá para ser discutida. Como não aconteceu, porque a semana passada, na sexta-feira, era para ter se reunido nós, enquanto Câmara, mais o Poder Executivo, com alguns representantes aí dos motoristas. Como o prefeito não se encontrava nesse dia na cidade, não podia fazer a reunião, a gente não conseguiu discutir, então, o projeto. E como venceu dia 29, já, hoje ele precisava ir à votação. Para ir à votação, do jeito como ele estava, corria o risco de não passar na Câmara. E aí, quem levava a culpa era a Câmara, que não votou, não aprovou, enfim, o projeto. Penso que a melhor forma ainda de chegar a uma forma consensual daquilo que é importante tanto para os funcionários quanto para o Poder Executivo é as negociações sensatas, inteligentes, sem demagogia, com cautela e com prudência. Isto é o mais importante. Isto é o mais significativo. E eu, particularmente, me coloco à inteira disposição para que isso aconteça. Quero deixar bem claro aqui que me parece, e eu sinto isso pelos colegas vereadores, de que, porque o projeto foi numa época em que quem estava no Executivo era o vice-prefeito, que é do meu partido, que eu participei das negociações com a Secretaria Municipal de Educação, e está aqui o colega vereador Júlio, que pode testemunhar, mas não participei como vereadora. Participei dessas negociações como presidente do Sindicato dos Municipários. E a minha posição sempre foi como presidente do Sindicato dos Municipários. Eu não participei de nenhuma reunião de negociação como vereadora. Quero que isto fique registrado aqui. E vou continuar fazendo, exercendo a minha função lá fora da Câmara, representando todos os associados do Sindicato dos Municipários. Lutando, sim, por aquilo que é legal, aquilo que é moral. Defendendo o que é de direito e pedindo o cumprimento dos seus deveres. Esta é a função do sindicato. Observar o aspecto legal, lutar pelos direitos de forma organizada, democrática e justa, mas também observando os deveres que cada funcionário tem. E quando a colega Carla, na sexta-feira, eu acho que foi, não, me falava, e até me deu cópia, desta avaliação por desempenho, que não é bem esse o nome, é eficiência que eles têm lá no município de Panambi, no encontro que nós fomos, para fazer uma pesquisa a nível de região, nos municípios, já pensando nessa questão do transporte escolar, eles nos já falavam dessa questão da avaliação por desempenho, que não é só para os motoristas. Lá é para todas as categorias, porque eles têm diferente a carreira. Eles têm um salário básico, e a partir do salário básico é que eles têm essa eficiência, que é 20%. Aí cada um, cada funcionário se enquadra e recebe o percentual que lhe é devido. Se eu preencher todos os quesitos, eu tenho os 20%. Se eu não preencher, eu vou ter de acordo com o meu desempenho na minha função. Mas tudo isto nos faz refletir, e eu vejo aqui que se começa uma outra batalha, a questão do plano de carreira do magistério. E que os professores não tenham grandes sonhos, não. Não tenham. Porque o plano de carreira do magistério de Pessara é um dos melhores da região. E quem participou com uma colega vereadora Carla do curso em Porto Alegre, da DPM, mas eu e a professora Rejane, professor Júlio, eu acho que participou pela SMEC, sabe disso, de que não nos iludimos, de que poucas mudanças poderão acontecer. Se os professores que estão aí cobrando da Secretaria Municipal de Educação o reestudo no seu plano de carreira, é um direito que se tem. Tem que adequar. Mas que podemos até perder alguma coisa se formos cumprir à risca o que determina a lei maior. Isto tem que ficar claro.
Pode ir. Última parte, vereadora. Eu não estou na comissão, a vereadora Joel, a Carla, não sei mais quem, acho que é a vereadora deixa. Tá? Nós estamos falando muito tanto desse plano de carreira, a Carla foi fazer curso. Existe um aval do executivo de que eles vão colocar em prática o plano de carreira nesse ano?
Não.
Então nós estamos discutindo o plano de carreira, fazendo reunião, vereadores fazendo curso, e se o plano de carreira não vem para a Câmara?
Não, ele virá. Ele virá. Com as reformas possíveis.
Tá, mas é a obrigação de vir, não? O prefeito não tem muita vontade de mandar para a Câmara.
Não, até porque teria que ter vindo até dezembro do ano passado se os municípios, o nosso município não estivesse enquadrado dentro do que prevê a lei. Mas o nosso município está enquadrado. O plano de carreira nosso estava de acordo com a lei. Então não precisava vir até dezembro, porque ele estava adequado.
Eu até acho assim, sugiro que o presidente, nosso presidente, o vereador Gustavo, converse com o prefeito. se virar nesse ano de 2010. Pois
não? Me permite uma parte, eu até estou fazendo parte da comissão, e comentei no final do ano passado já, que em comentário com o prefeito ele me dizia que não ia fazer, não tem a necessidade. Então eu não sei, só que o pessoal da SMEC está trabalhando, nos convidaram, então vamos participar.
Por que o pessoal da SMEC está trabalhando? Atendendo a um pedido da classe. Por que SMEC? Porque é o órgão responsável pela educação. Então, atendendo um pedido da categoria, que inclusive vocês são testemunha aqui, que o colega Júlio estava recebendo para trabalhar no plano de carreira. E que depois, por questionamentos óbvios, foi retirado. Não é verdade o que eu estou dizendo? Então, atendendo a um pedido do magistério, isso é um pedido de classe, que não é diferente de um pedido de classe dos motoristas, dos operários, das outras categorias que trabalham no poder público. Por que que o magistério conseguiu? Porque lutou, porque persistiu na sua luta de forma organizada, e porque tinha uma lei que os amparava, que deveria ser instituído o plano de carreira num determinado período, aí por causa da década da educação. Então, este é o diferencial. Só que eu quero dizer também que, por que essa luta do magistério? Por que essa luta dos motoristas? Por que não a luta dos operários? Porque as categorias não estão organizadas. E a luta é sempre por melhores salários. As pessoas precisam ganhar melhor para terem uma qualidade de vida melhor. Mas para isso precisam desempenhar bem as suas funções. E aí, eu quero, não sei, eu vou dar uma parte para o colega Júlio, para mim poder depois continuar meu pensamento.
Me permite, vereadora. Colegas vereadores, eu tenho bem claro essa situação do magistério. O plano nosso, desde a última vez que ele foi feito, ele já sofreu alterações uma ou duas vezes. Agora, do ano passado para cá, é bem isso que o pessoal do magistério coloca. O pessoal que é da área do magistério. Né? Ele tem que sofrer algumas alterações, algumas adequações. Nós, em termos de piso, valor pecuniário, né, de salário, nós não temos problema que nem outros municípios têm, que tem que adequar o piso nacional de 20 horas ou 40. Nós não temos. Agora, nós temos certas coisas para o nosso grupo, e os anseios do grupo é aquilo que eu já disse na tribuna. Não quer dizer que vai dar só vantagens para os professores. A colega vereadora até falou muito bem. Se vai ser seguido ao pé da letra, analisado, pode até sofrer perdas. Isso vai depender muito da análise, por isso que nós temos uma comissão, onde nós temos colegas vereadores, onde nós temos professores da IMEI, da Municipal, para analisar. Eu tenho bem claro, é o anseio do magistério que lutou pelo plano. Agora, daí, se o executivo vai depois tocar para frente, nós vamos ter que discutir, porque era uma das metas desde o ano passado, e a secretária Sandra sabe disso, era reformular o plano de carreira, porque tinha prazo para certas coisas. Mas o nosso plano, com certeza, eu sei do plano de Panambido que tem. O nosso é um dos melhores planos que tem governo ao magistério. E eu olho na internet, hoje eu estava lendo o Derechim, eu estava lendo outros lugares. Então, eu acho que é importante realmente, mas eu tenho essa clareza.
Bom, não sei se vou lembrar ainda de onde eu estava, né? Porque quando a gente perde o rumo. Mas voltando, a questão, por exemplo, do anseio de todas as categorias em relação aos seus vencimentos.
Nós precisamos urgentemente, gente, não ficar correndo atrás do executivo pedindo uma vantagem ou outra. Porque o que que acontece? Por que que existe essa divergência? Por que que existe esse tipo de discussão? Esse desalento, muitas vezes, entre os próprios colegas, é porque eu não estou satisfeita com o meu salário, então eu me organizo aí um grupo de 3, 4 e vou ao Poder Executivo e levo lá a minha reivindicação. Ou vou ao sindicato e o sindicato repassa para o Executivo a minha reivindicação. E aí existe a discussão e, como uma medida paliativa, se dá uma vantagem. E isto não é só para a categoria do magistério. Isso é para todas as categorias. Aí, ou se diminui a carga horária, ou se dá uma gratificação, ou se aumenta um pouquinho a carga horária. E essas vantagens, eu quero dizer para os funcionários que repensem essas vantagens que eles pedem. Porque tem vantagens que nós, enquanto funcionários, não levaremos para a nossa aposentadoria. De que adianta ganhar um pouquinho melhor agora e perder na hora que mais se precisa? Então, o que nós temos que fazer, que discutir aqui enquanto Poder Legislativo e os funcionários como categoria, é repensar no básico para todos os funcionários. Porque é ele que garante a estabilidade da nossa remuneração. É ele que nos conduz para uma aposentadoria digna no final da nossa jornada de trabalho. De nada adianta nós, os funcionários, começarem a ganhar uma vantagem aqui e outra acolá. Isso se perde com o tempo. A mesma coisa é o vale-refeição. Ganha-se mal, vamos lutar aí pelo vale-refeição. Se lutou, se conseguiu. O que que adianta? Ganha o vale-refeição enquanto trabalha. Depois que para de trabalhar, não come mais. Perde-se o vale. Nas férias, perde-se o vale. Então, são coisas que nós temos que criar na consciência da categoria de que não se lute por migalhas. Se lute por uma classe unida, com um salário digno, um salário justo, dentro das possibilidades da administração. Porque nós temos que ter os pés no chão. Quantos e quantos ganham bem mais mal do que nós? E quero ainda reforçar uma outra coisa que me é muito cobrada, como presidente do sindicato. A questão da avaliação. E quando a Carla me propôs a discussão dessa avaliação por desempenho, eu fazia o comparativo da avaliação que se faz no estágio probatório. Quando se diz que tu tem 3 anos para avaliar o desempenho do teu funcionário. Quem avalia? O chefe imediato do setor. E aí a gente fica ouvindo da comunidade de que o funcionário não é eficiente, não cuida o patrimônio público, não cumpre o horário, mas que no final tem uma nota que lhe diz apto a seguir na sua carreira pública. Temos que repensar para depois não acontecer de que a gente não possa estar aqui lutando por aquilo que é direito de cada um. Que esta avaliação seja mais rigorosa. Que os avaliadores, os chefes, observem o desempenho dos seus servidores. Que não levem ninguém para compadre. Esqueçam aquilo que prometeram lá na campanha política. Avaliem o desempenho do funcionário, do sujeito que está ali, pronto para entrar para a estabilidade. É isso que
que tem que se valer. E é por isso que os funcionários têm que lutar. E nós, enquanto Câmara, trazer sim para a pauta de discussão assuntos como esse. Porque envolvem a administração, envolvem a questão financeira, envolvem o salário de todos os funcionários, envolve o desenvolvimento do município. E este é o nosso papel, enquanto legisladores também. Quando a colega Rejane falava de quem é apaixonado pela educação, que fique ligado esta semana, eu já fazia essa reflexão em casa. E ficava pensando, maldita hora que eu entrei para a política. Porque não acredito mais na política saudável, salutar, honesta, competente e com dignidade. Isto a gente vê no jornal, pela leitura da Rejane. A gente vê pela notícia da televisão, políticos safados, corruptos, puxando lá das gavetas projetos inviáveis e que hoje, porque querem de novo o nosso voto aí em outubro, trazerem para a pauta da discussão e imoralmente chegarem até os cidadãos e pedirem o seu voto. Que cada um de nós saiba fazer a diferença, observar os poucos e bons políticos que ainda se salvam. E vamos começar pela nossa casa, pelo município de Peruçara, que este ano vai ter que fazer a campanha para eleger os deputados, os senadores, governadores de estado e presidente da república. Que nós inicie, que nós aqui de Peruçara, que a gente dê o exemplo de cidadania, de responsabilidade e que a gente tenha consciência de escolher os melhores entre tão poucos que estão por aí. Os demais projetos, sou favorável. Acredito que este do recapeamento vem em boa hora, porque de longa data se vem questionando essa questão do asfalto até a Vila Zamberlan. Vai ser bom para a comunidade. Agora vai ser melhor ainda para quem gosta de fazer os pegas. Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso também. Rótulas, com certeza, precisam e uma fiscalização maior no trânsito da nossa cidade. Precisamos rever a questão da segurança, porque quando é para a brigada vir aqui, cobrar da Câmara atitudes, nós sempre nos colocamos à disposição e somos parceiras para que o serviço da segurança seja mais eficiente no município. Agora, do jeito que dá, parece que ele não existe aqui. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, não havendo mais vereadores. Convido a todos, estamos de vaga regimental de até 5 minutos para apontar a matéria. Às 9 do dia.
Primeiro meios. Vamos aparecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1395 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1395 de 25 de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 73.645,78. Sala das Sessões, em 28 de março de 2010. Vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Joel Valando, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1395 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1395, de 25 de março de 2010, que autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 73.645,78. Sala das Sessões, em 29 de março de 2010, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto de Lei 1395, de 25 de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 73.645,78.
Coloco o projeto 1395 em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 05 de 2010. Requeremos, na forma regimental, o adiantamento da votação do projeto de lei 1389. Adiamento da votação do projeto de lei número 1389, de 26 de fevereiro de 2010, no prazo de 60 dias, conforme o artigo 261.
Então, coloco o requerimento do projeto de lei número 1389 em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias sendo votadas, convido então a secretária para inscrições e explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Rejane, não há inscritos.
Não havendo inscritão, antes da encerração, quero agradecer a presença dos vereadores, nosso público presente, e convidar a nova sessão dia 5, próxima sessão ordinária, às 9 horas. Declaro encerrada a sessão ordinária.